Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Programa Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
O Eureka vai começar!
Eureka!
E aí, Baquara, qual é o nosso tema de hoje?
Vamos falar sobre a nova ortografia da língua portuguesa.
Mas você sabe o que é ortografia, Baquara?
Bem, o que eu sei é que a ortografia tem a ver com o modo como escrevemos.
Isso mesmo, Baquara. Enquanto que orto é um termo grego que significa direito, reto ou exato, grafia é um outro termo grego que significa a ação de escrever. Logo, temos ortografia, que é a forma correta da escrita.
Ah, entendi. E por acaso existe hoje uma nova forma de se escrever?
Quase isso, Baquara. Acontece que no ano de 2009 começaram a valer novas regras para a escrita da língua portuguesa.
E como surgiram essas regras que vão mudar a forma de escrever a nossa ABANHEM? ABANHEM significa língua. O que aconteceu para que a gente chegasse às novas regras da ortografia?
Foi assim, Baquara. Em 1990, 7 países assinaram um acordo de reforma ortográfica para unificar a escrita da língua portuguesa. São eles Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Galerinha, São Tomé e Príncipe é o nome de apenas um país, tá?
Mas eu lembro de ter lido que 8 países participaram deste acordo, e não apenas 7.
É verdade. Em 2004, 2 anos depois de se tornar um país independente, o Timor-Leste também assinou o acordo.
Mas o que eu quero saber agora é o que muda na língua portuguesa e a partir de quando nós precisaremos ter as novas regras na ponta da língua.
Antes de mostrarmos o que muda, é muito importante saber como os professores do país estão se preparando para ensinar as novas regras da ortografia portuguesa.
E quem vai mostrar a forma como os professores e alunos têm se adequado às novas regras da nossa língua é o repórter Mirim.
Repórter Mirim. Repórter Mirim.
Olá, eu sou Brenda Brito, repórter Mirim do Eureka. E o nosso assunto hoje é o uso da nova ortografia dentro das salas de aula. A nova ortografia da língua portuguesa começou a valer em 2009 no Brasil e em mais 7 países que falam português. Para os brasileiros, poucas palavras foram alteradas. Mesmo assim, a população tem até 2012 para colocar as novas regras em prática. Para entender melhor o assunto, que gera dúvidas, a reportagem do Eureka conversou com a professora Márcia Carvalho. A linguista da Universidade Federal do Pará explicou a importância das mudanças.
Essas novas regras, elas servem para unificar principalmente a questão da grafia, né? Porque a gente sabe que acentos, o hífen, eles fazem parte da grafia da língua portuguesa e não da fala. Então, até por uma questão do mercado editorial, mercado de livros, eles necessitam dessa unificação, porque uma palavra como Antônio, por exemplo, aqui é escrito com acento circunflexo, em Portugal é acento agudo. Havia essa necessidade de se unificar isso.
A equipe do Eureka também conversou com Nila Cláudia, professora das séries iniciais de uma escola particular de Belém, no Pará. Ela falou como está trabalhando com as mudanças ortográficas na sala de aula.
Como professora de português, gosto muito de trabalhar com eles texto, literatura, até mesmo essa leitura que eles têm de mundo. Tudo isso é trazido para dentro de sala de aula e vai mostrando aos poucos que não é um bicho de sete cabeças.
E será que a galerinha já sabe direitinho as novas regras? Vamos ouvir o que a Raquel Mota, de 7 anos de idade, e o Gustavo Rodrigues, de 9, falaram sobre o assunto.
Algumas palavras tiraram hífen e os acentos mudaram. É um pouquinho difícil, né? Porque eu já estava acostumada com o outro.
Algumas palavras a gente não sabia se tinha acento ou não. Aí agora que algumas palavras perderam o acento, ficaram mais fáceis para mim escrever.
A nossa reportagem pediu para a professora da Universidade Federal do Pará, Márcia Carvalho, dando uma dica de como ensinar e aprender o tema.
Se você lê revistas, jornais, livros que trazem essa regra já na prática mesmo, você tem mais facilidade para escrever. Fica quase que automático na hora de escrever, porque você já viu aquelas palavras várias vezes escritas daquela maneira.
E então, garotada, usar as novas regras ortográficas não é nenhum bicho de sete cabeças. Basta ficar atento às explicações dos professores. Afinal, ainda temos quase 2 anos para aprender tudo direitinho, não é mesmo? Eu sou Brenda Brito, repórter mirim, especial para o Eureka!
Repórter mirim! Eureka!
Vamos falar agora sobre algumas das principais novidades do português.
Claro, e a primeira delas é o alfabeto. Além das 23 letras que você já conhece, o nosso alfabeto agora conta com as letras K, W e Y.
Ah, Joyce, o alfabeto é bem fácil mesmo, mas eu quero saber o que muda além da entrada de novas letras no alfabeto.
Várias coisas. Uma das principais é o uso dos acentos, a exemplo do chamado acento diferencial. O diferencial é todo aquele acento que diferencia uma palavra da outra, de acordo com o contexto de uso.
Por exemplo, palavras como pelo não precisam mais de acento. Tanto o pelo do cachorro quanto a preposição pelo, que pode ser usada em frases como pelo teu amor, eu fico, são escritas sem acento.
Certíssimo! Taquara, você conhece a Academia Brasileira de Letras?
Claro, Joyce. A Academia é uma das instituições mais importantes da cultura nacional. Ela é responsável pelo cultivo das artes literárias no Brasil.
Isso mesmo. E agora, a nossa vovó conta pra gente a história de uma das integrantes mais ilustres da Academia. Você sabe quem é?
Não, Joyce, mas a vovó vai contar. Chegou a hora do quadro Histórias da Vovó.
Histórias da vovó!
Histórias da vovó! Olá, garotada! Eu sou a vovó Vera e o título da história de hoje é A Menina e o Livro. Há mais de meio século, em 1937, nasceu no Rio de Janeiro uma menina apaixonada pelas letras. Os pais, Lino e Olivia Pinon, batizaram a filha de Nélida, um nome diferente, mas muito inteligente. Nélida era um anagrama do nome do avô da criança, que se chamava Daniel. Ah, um anagrama é a palavra formada pelas mesmas letras de outra palavra. Por exemplo, a palavra amor, escrevendo de trás para frente, vira a palavra Roma. E olha só que interessante, até o nome da menina brincava com as letras. E o amor pelas palavras começou mesmo quando Nélida ainda era criança. Além de brincar com as bonecas, a menina lia muitos livros e assim começou a escrever histórias muito cedo. Na época, ela inventava contos e com apenas 8 anos já sonhava em ser uma grande escritora. Aos 10 anos, Nélida se mudou com os pais e os avós maternos para uma pequena cidade de Portugal, onde moraram por 2 anos. Para a pequena escritora, a viagem foi uma aventura cheia de descobertas e encantamentos. 10 anos depois, a estudiosa jovem Nélida se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Trabalhou como editora em revistas de vários países e em 1959 publicou seus primeiros contos. É autora de muitos romances, entre eles República dos Sonhos, de 1984. Nélida gostava de conhecer pessoas e coisas diferentes, por isso fez muitas viagens e morou em diversos países. Aos 52 anos, foi eleita para fazer parte da Academia Brasileira de Letras, instituição importante para o progresso da língua portuguesa e da literatura nacional. A posse foi em 1990, quando Nélida também recebeu o título de Personalidade do Ano da União Brasileira de Escritores. Meses depois, fez parte da delegação brasileira que definiu o acordo ortográfico da língua portuguesa aprovado na década de 90. Em 1996, Nélida Pinon foi a primeira mulher a se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras. Autora de mais de 20 obras, entre livros e contos, Nélida Pinon já recebeu mais de 15 prêmios nacionais e internacionais. Professora do curso de letras em universidades do Brasil e do exterior, a menina realizou seu sonho e hoje é uma senhora de mais de 70 anos de vida, cheia de histórias para contar.
Fim!
Histórias da vovó!
Histórias da vovó!
Eureka!
Enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz.
Baquara, você sabia que no dia a dia as crianças usam em média 1000 palavras e que os adultos normalmente usam o dobro disso? E que hoje a língua portuguesa tem perto de 230 mil palavras?
Nossa! Se a gente normalmente usa cerca de 1000 palavras e o vocabulário da nossa língua tem cerca de 230 mil palavras, eu fico pensando, Joyce, a gente usa tão pouco da nossa língua?
É verdade, Baquara. Por isso mesmo, a leitura é muito importante.
Joyce, além de ler, é muito importante que cada um de nós também crie o hábito de escrever, né?
É isso aí, é lendo, mas também escrevendo que nós poderemos dominar as novas regras da língua portuguesa e ter mais condições de exercer a nossa cidadania.
E a partir de quando será obrigatória a adoção destas regras?
A comunidade mundial de falantes do português deve dominar as regras do novo acordo ortográfico até 31 de dezembro de 2012.
Ufa! Ainda dá tempo, Joyce! E você que tem curiosidade sobre a nova ortografia, pode encontrar mais informações sobre a reforma ortográfica no site da Academia Brasileira de Letras. Anota aí! www.academia.org.br.
Hoje nós aprendemos muito sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Pena que o programa está chegando ao fim.
Nós vamos nos encontrar aqui no próximo Eureka, né, Joyce?
Certíssimo, Baquara! E vocês podem mandar suas dúvidas e sugestões pelo e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter no @radioweb_ufpa. Gente, beijos! Tchau e até a próxima!
Tchau, amiguinhos! E até a próxima!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paula Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos.
Atuando como índiozinho Baquara,
Felipe Cortez.
Repórteres Mirins,
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós!
Del de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Donai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CEPEPO, APEM, UNITERSE e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
Participar, a ciência no rádio vamos divulgar.
Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas, reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.